Boa noite, é uma alegria poder estar com vocês também nesse momento de culto que nós nos reunimos como comunidade, sim, cada um na sua casa, cada um do seu jeito, mas nós nos reunimos como comunidade em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós queremos dar continuidade às pregações que estamos fazendo, a série de pregações, O que me define? E em cima do livro, em cima do filme que nós estamos trabalhando, Mais do que Vencedores, nós vemos algumas histórias nesse filme de pessoas que têm muitas dificuldades de lidar com o seu passado, que hoje ainda sofrem consequências pelo seu pecado, por erros próprios seus que cometeram no passado e que trazem ainda consequências, ou o erro e pecado dos outros que trouxeram também consequências sobre a sua vida. E nesse filme nós vemos essas histórias se desenrolando e como isso traz marcas para a vida de cada um. E eu queria dizer para vocês que isso seria algo só de filme de ficção, mas não é verdade. Isso é algo que acontece nas nossas vidas. É isso que acontece na nossa realidade também. Muitas e muitas pessoas estão carregando fardos, se sentem doídas, amarguradas e ressentidas por causa de coisas que fizeram, que sofreram. Erros e pecados seus que estão ainda ocultos, escondidos na nossa mente, no nosso coração, mas que fazem com que a gente remoa muitas vezes os sentimentos, mas também erros e pecados que outros cometeram e que nós também fomos atingidos e feridos e que também trouxeram consequência para a nossa vida. Quem sabe, muitas vezes, relacionamentos abusivos ou outras vezes distanciamento de pessoas que nós amamos ou uma palavra dura que nós ainda guardamos no nosso coração, uma traição, um relacionamento rompido, uma decisão errada. Existem muitas coisas que podem marcar a nossa vida negativamente, que outras pessoas fizeram também. Enfim, e o nosso coração vai sendo carregado desse tipo de sentimento, desse tipo de mágoa e de ressentimento. Não é à toa que muitas pessoas se sentem cansadas e sobrecarregadas durante a sua vida de carregar esse peso da culpa ou o peso do pecado, desses sentimentos que o pecado e a culpa produzem em cada um de nós. E aí nós temos dificuldade de nos relacionar conosco mesmos e com os outros. É natural que isso aconteça. É interessante que quando nós reconhecemos que na nossa vida nós carregamos ressentimentos e amarguras e que isso pesa sobre nós, nem sempre nós conseguimos nos livrar dessas coisas. Elas continuam lá. E mais do que continuam lá, nós continuamos remoendo essas coisas que aconteceram conosco. Tem uma frase muito conhecida que diz o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Toda vez que nós temos esses sentimentos que nos corroem, o maior prejudicado somos nós. Nós nos prejudicamos, nós vamos morrendo aos pouquinhos emocionalmente e muitas vezes fisicamente, porque nós sabemos que muitas coisas emocionais trazem consequências físicas para a nossa vida também. E o que fazer então? Nós precisamos procurar a resposta para isso na palavra de Deus, e a palavra de Deus tem resposta para isso. Se nós olhamos Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, nós lemos o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É interessante que a primeira coisa que o texto bíblico diz é livrem-se. Livrem-se de toda amargura, de todo ressentimento, de toda ira, de toda indignação, de toda maldade. Essas coisas brotam no nosso coração a partir da falta de perdão. São coisas que vão crescendo dentro de nós. E o texto diz: livram-se. A grande questão é que parece que é um negócio fácil, como se a gente fosse se livrar de um objeto. Não, não está dizendo que é fácil, mas está dizendo que é possível que isso aconteça. Livrem-se. Quando nós olhamos o contexto, nós entendemos um pouquinho daquilo que essa palavra quer nos dizer. Efésios capítulo 4 vai falando de que aquele que segue a Jesus, que conhece a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, tem a possibilidade de viver uma nova vida na sua maneira de pensar, de viver, de agir. E essa nova vida dada por Cristo é que nos dá a possibilidade de enxergar a nossa vida e esse mundo de uma forma diferente. Nos versículos 23 e 24 de Efésios 4, fala de deixarmos, de despirmos do velho homem, quer dizer, uma pessoa que vivia a partir de si mesmo, dos seus pecados, dos seus erros, e viver uma nova vida, de vestir-se de um novo homem, de uma nova pessoa, a partir de Jesus Cristo. Nós somos chamados a uma nova vida a partir de Jesus, que nos dá a possibilidade de viver a partir da palavra de Deus, a partir do poder de Deus, a partir da ação de Deus na nossa vida. Essa é a nova vida que Jesus nos oferece. E é a partir dessa nova vida que Jesus nos oferece que nós conseguimos olhar para a nossa vida e ver muitas vezes que existem sentimentos e atitudes como ressentimento, como mágoa, como ira, como gritaria, como maldade, que não fazem bem, que são destrutivas, tanto para nós, são autodestrutivas, como para os outros, para quem está perto de nós. E aí nós conseguimos entender a importância da palavra que diz: olha, a partir de Jesus, vocês podem livrar-se dessas coisas. E a pergunta é: mas como nos livrar? Nós conseguimos nos livrar a partir do perdão dos pecados. É só a partir disso que nós conseguimos experimentar essa maravilha de vida nova que Jesus nos dá. E uma vida diferente também. Quando nós lemos no texto de que o desejo de Deus é que a gente se livre de todas essas coisas, nós precisamos aprender de que o livrar-se passa de fato pelo perdão dos pecados. E você pode dizer assim: mas Marta, como perdoar? Você não sabe o que fulano fez para mim, você não sabe o que eu escutei, você não sabe o que eu passei. E eu vou dizer para você: de fato, eu não sei o que você passou. Cada um de nós tem uma história e uma realidade completamente diferente. Mas eu também sei que a palavra de Deus nos diz para perdoar. E nós somos chamados a perdoar por uma única razão. Não porque a pessoa merece o perdão ou não merece. Não porque aquilo que ela fez para nós doeu mais ou doeu menos. Mas nós somos chamados a perdoar por aquilo que o texto bíblico nos diz. Diz o seguinte: como Deus perdoou vocês em Cristo. Nós somos chamados a perdoar as outras pessoas porque nós recebemos o perdão de Jesus Cristo. Porque Jesus veio e nos perdoou. Nós fomos perdoados por Cristo e recebemos dele completa misericórdia e graça sobre a nossa vida. E impactados por essa graça e por essa misericórdia, em primeiro lugar, sobre a nossa vida, é que depois nós conseguimos perdoar também os outros. Por isso, queridos, se existe alguma coisa que tem trazido ressentimento e dor e mágoa ao teu coração, e tem martelado na tua mente de coisas que você mesmo, que nós mesmos fizemos contra nós, pecados ocultos, que ninguém sabe. A primeira coisa que eu quero dizer é que a palavra diz que Jesus nos perdoa. Que nós não precisamos mais carregar isso, nós apenas precisamos confessar isso diante de Deus. E quando nós olhamos 1 João capítulo 1, versículo 9, é um texto que normalmente nós falamos muito no momento da ceia. O texto diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nós somos perdoados a partir de Jesus Cristo. E a partir desse perdão que nós recebemos de Jesus é que nós então somos chamados a perdoar. É porque Deus nos perdoou que nós somos chamados a perdoar também quem nos feriu. Independente de quem seja e de qual situação seja. Tem uma autora de livros chamada Stormy O'Martian e ela diz o seguinte: o perdão não faz a outra pessoa correta, ele te faz livre. Quando nós perdoamos alguém, nós não estamos dizendo que foi certo que a pessoa fez, mas nós estamos livres daquela situação. Queridos, o perdão não é uma virtude humana. O perdão não é algo que eu possa fazer com as minhas próprias forças, mas é algo que Deus já fez em mim e pelo seu agir na minha vida, pela sua maneira de viver em mim, ele me ensina a perdoar os outros. Por isso, a partir dessa palavra, se você tem carregado algo no teu coração, se você tem trazido amargura na sua vida e quem sabe muito da sua vida tem sido definida por esses maus sentimentos, pelo rancor, pela amargura, pela ira, você pode pedir perdão ao Senhor. Você pode derramar isso diante dele e ele perdoa, nós já vimos isso. Se você tem no seu coração mágoa e ressentimento por algo que alguém fez contra você, não permita também que a sua vida seja definida por esse rancor, essa mágoa contra alguma pessoa. Queridos, você pode chegar diante de Deus e pedir ajuda para que Deus te ajude a perdoar. Você pode pedir ajuda para que Deus te ensine. E você pode sim derramar o teu coração e dizer: Senhor, eu perdoo. E Deus, na sua maravilhosa graça, vem ao nosso encontro e nos ajuda nesse processo. Eu não falo que é um passe de mágica. Mas quando nós derramamos o nosso coração e nós estamos dispostos a perdoar, porque temos certeza do perdão de Deus sobre a nossa vida, Deus começa um processo em nós, um processo de cura, de restauração, um processo de nos libertar para que o passado seja de fato passado e nós possamos viver o nosso presente e o nosso futuro a partir da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Que nos dá uma vida livre, que nos dá uma vida definida pelo seu amor e pela sua misericórdia por nós. Por isso, queridos, que nesse momento, se algo ainda prende o teu coração, seja o momento de você conversar também com Deus, de perdoar, de ter uma nova vida contigo mesmo e com as pessoas que estão perto de ti. Você vai experimentar como é de fato ser alguém definido, não pelas mágoas e ressentimentos do passado, mas definido pela graça e pela misericórdia de Deus em nós e através de nós. Que Deus te ajude a experimentar isso nessa noite. Por isso eu não sei a tua realidade, mas convido você a orar nesse momento, a colocar-se diante de Deus. Queremos fazer isso todos juntos. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai querido, pela Tua palavra, Senhor, e obrigada porque muitas vezes na nossa vida nós carregamos coisas que trazem mágoa e ressentimento. Mas obrigada pelo Teu maravilhoso perdão sobre nós, pela Tua ajuda que vem ao nosso encontro, Senhor, e nos liberta dos nossos pecados, mas também nos ajuda a perdoar a quem também nos feriu. Senhor Jesus, se existem sentimentos ruins no nosso coração, ligados ao nosso passado, a coisas que fizemos, a coisas que sofremos, nós queremos colocar diante de Ti e pedir do Teu perdão e pedir do Teu Espírito Santo para que possamos perdoar também. Obrigada pela liberdade que nós temos a partir de Ti, de uma nova vida, não mais marcada pelo rancor, pela mágoa, mas marcada, Senhor, pela maravilha da Tua graça e do Teu perdão. Obrigada, Senhor, porque Tu nos possibilitas isso. Oramos por nós, Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos relacionamentos, que também sejam marcados pelo perdão. que também sejam marcados pela libertação que o perdão traz. Oramos, Senhor, de uma forma muito especial e intercedemos também por todos aqueles que sofrem as consequências da doença, que sofrem as consequências econômicas, que sofrem as consequências do pecado como um todo, no sentido de dor, de morte, Senhor. Pai querido, obrigada porque quando nós intercedemos, nós cremos num Deus vivo, que age em nós e através de nós. Por isso nós oramos, Senhor, e nos colocamos diante de Ti como alguém que precisa tanto da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nós, sobre todos nós, Deus, e sobre esse mundo. Em nome de Jesus, do Teu Filho amado, Senhor. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e te guarde, que você possa viver essa semana na paz, na graça e no perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.